Informação com o Vítor Lemas. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Fogo destruiu por completo no sábado uma moradia onde viviam uma idosa e o filho, em Chainça, no concelho de Abrantes. Centro Hospitalar do Médio Tejo poderá vir a ter em breve uma unidade integrada de urologia. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas gera debate no Executivo de Tomar sobre a contratação de médicos aposentados. Fechamos com a nota do dia hoje com António Mendes.
Beija-me depressa. Fatias de tomate, bolo de cama, cornucópias, fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de tomate. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca no dia 25 de abril, doce passeio doce pelas 15 horas na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões do litoral e também no interior a partir da tarde, vento fraco superando temporariamente moderado no litoral, ainda descida da temperatura mínima, subida da máxima. 17 graus estão previstos para a Guarda, 18 para o Porto, 20 para Coimbra, Leiria e Lisboa, 21 para Santarém, 22 para Castelo Branco e Faro, 23 para Évora e 24 para Tomar.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Um incêndio ocorrido na madrugada do último sábado destruiu por completo uma moradia onde viviam em Chainça, no concelho de Abrantes, uma mulher de 72 anos de idade que ficou desalojada juntamente com o filho de 42 anos. As chamas terão começado na sala, provavelmente tendo origem numa vela. Ao que a ERTS apurou, os dois moradores que ainda tentaram apagar o fogo nada puderam fazer, tendo sido, entretanto, acolhidos por familiares. A ERTS ouviu, entretanto, a Presidente de Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, a propósito deste caso, município que está a acompanhar esta situação de perto.
Bom, esta é uma situação que nós, em primeiro lugar, lamentamos que tenha acontecido, uma família fragilizada, inclusivamente, porque perdeu um ente querido há relativamente pouco tempo, um filho mais velho, uma senhora viúva, e com um dependente com um problema sério do foro psiquiátrico. E, portanto, é uma situação que nos preocupa de sobremaneira. Este incidente acontece, deixa a família sem qualquer tipo de bem, seja a reforma que for destruída, seja inclusivamente também os medicamentos do próprio de um dos elementos do agregado familiar e medicamentos vitais para o seu equilíbrio, o seu bem-estar, como a casa, que era pertença de um outro familiar, de uma irmã, ficou completamente destruída. De imediato, a Câmara acompanhou este processo através de Municipal de Proteção Civil, mas também através do Serviço da Ação Social, como também a própria Junta de Freguesias, a União de Freguesias de Abrantes e Alforrarese, em campo para poder acompanhar este processo. As pessoas foram instaladas em casas familiares, acionámos imediatamente o apoio de emergência aos estados sociais estabelecidos, nomeadamente para a aquisição dos medicamentos necessários ao conforto e ao bem-estar, como recebi de um dos elementos da família, e hoje de manhã mesmo, uma das nossas técnicas de ação social acompanhou a família aos serviços da segurança social para tentar perceber que tipo de apoios estão disponíveis neste momento para ajudar esta família. Também aquilo que imediatamente aconteceu, a partir até de uma iniciativa da rede social e da Comissão Social de Freguesia, através da Junta de Freguesia, movimento de solidariedade para angariar bens para esta família, mas também na perspectiva de poder fazer a recuperação desta habitação e com isso as pessoas poderem voltar a ter uma vida digna e normal como merecem e têm direito. Portanto, a Câmara Municipal, seja através do Serviço de Proteção Civil, seja do Serviço de Ação Social, estamos a acompanhar perto e estamos a trabalhar com todos os parceiros para encontrarmos uma solução para repor a vida desta família dentro da normalidade o mais breve possível.
Rádio F, a primeira a informar.
Terminaram no último sábado no Hotel Templários, em Tomar, as jornadas do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, com a realização este ano da 13ª edição. Como em todos os anos desde 2003, a motivação central do encontro, que reuniu uma vez mais centenas de participantes, residiu na divulgação das atividades mais marcantes do serviço, na consolidação e ampliação da ligação entre os cuidados primários e o Serviço de Urologia e também na ampla troca de opiniões e de convívio entre especialistas de todo o país. Neste contexto, João Dias, o diretor do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, deu a conhecer aqueles que são os dois principais objetivos do Serviço de Urologia a concretizar-se nos próximos tempos, ou seja, a criação de uma unidade integrada de urologia e também uma unidade formativa.
É a criação de uma unidade integrada de urologia em que, no mesmo piso, se consiga conciliar a unidade ambulatória e a unidade de internamento. Penso que é vital para a rentabilização dos recursos humanos e para desperdícios, quer em tempo, quer em materiais, quer nos próprios recursos humanos, para que possamos continuar a evoluir na prestação de cuidados aos utentes que nos procuram. O outro objetivo maior, e penso que neste aspecto o serviço tem capacidade mais do que adquirida pela história que tem e pelos pergaminhos que tem, é a idoneidade formativa. Eu penso que é uma lacuna também grande do serviço neste momento não ter um interno de especialidade. Estou a fazer esforços para que, através do Colégio de Especialidade, através do Ministério da Saúde e através do próprio Conselho de Administração, haja possibilidade de o serviço, a breve prazo, ter um interno de especialidade para que se possa garantir a continuidade da formação pré-graduada e pós-graduada no serviço. Portanto, é um outro objetivo mais no serviço. São as perspectivas que o serviço tem no sentido da evolução, no sentido da mudança.
Rádio F, a primeira a informar.
A aprovação em março último por parte do Governo de uma alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que garante mais incentivos para o regresso ao ativo de médicos aposentados, que de forma temporária podem dar resposta à escassez de médicos no interior do país, também no Conselho de Tomar, foi um dos aspectos amplamente debatidos na recente reunião do Executivo Camarário. Recordo-se que a medida surgiu de uma proposta da Distrital e dos deputados do PSD de Santarém e que na altura foi acolhida favoravelmente pelo Ministro da Saúde e aprovada posteriormente em Conselho de Ministros. Esta alteração à Lei Geral do Trabalho em funções públicas levou o PSD de Tomar a apresentar posteriormente em reunião de Câmara um requerimento onde este questionava o Executivo sobre as iniciativas levadas a cabo no sentido do Conselho vir a tirar partido da medida. Na resposta ao requerimento, o Presidente de Câmara fez saber que contratar médicos não é uma competência do município, mas sim, nomeadamente, do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. João Tenreiro, vereador do PSD no Executivo, lamentou na última reunião de Câmara a resposta da Presidente de Câmara e defendeu a realização de uma reunião para tratar o assunto.
Até potencializar isto não é uma competência de um Presidente de Câmara. Não é competência de alguém que tem a pasta da saúde, que eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém com o pelouro da saúde, porque não existe esse pelouro da saúde. Mas se temos a felicidade de ter um vereador com o pelouro da saúde, também não se vê nas áreas da competência da Câmara da Saúde, mas a senhora criou o horto e a saúde. Criou essa... Também não era sequer a sua competência, mas criou esse pelouro. Então se criou esse pelouro da saúde, não é uma competência a dar ao Sr. Presidente. Nós estamos disponíveis, nós até já marcámos uma reunião extraordinária só para tomar posição relativamente à saúde. Perentoriamente sobre a saúde. Uma reunião de manhã. Então, também não era da nossa competência. Ó, Sr. Presidente, temos que aproveitar o que o Governo também faz de bom. Faz coisas más. Faz coisas muito más. Nomeadamente a diminuição de férias, o aumento para as 40 horas, que eu sou contra e subajamente contra aquilo que este Governo fez. Mas houve coisas boas e temos que as potencializar e poder aproveitar. Sr. Presidente, peço-lhe uma coisa. Refaça esta resposta. Reúna connosco e podemos potencializar muito bem a aplicação desta alteração ao Código de Trabalho e Funções Públicas, que veio permitir que médicos aposentados pudessem voltar ao ativo. Tenho a certeza absoluta que esta Câmara, a trabalhar arduamente no sentido, vai conseguir que as freguesias que hoje em dia não têm médicos possam ter médicos ao seu serviço, tomando a Câmara Municipal da Charneira e estando à frente, potencializando a aplicação desta lei.
Recorde-se que com este novo regime os médicos têm incentivos de ordem financeira que lhes permitem acumular pensão como a parte do salário, o que antes não acontecia, mas também optar de forma mais flexível por um horário mais compatível com a sua disponibilidade. Estes aspectos não alteram, no entanto, o facto de que o município não pode contratar médicos, como referiu a Presidente de Câmara. Anabela Freitas recordou que cabe ao município somente articular com as entidades do setor essa questão.
Posso-lhe dizer que não está nas competências do município contratar médicos ou ter o que quer que seja de intervenção, direta nas questões da saúde. Que me diga assim, estão nas competências do município articular ou tentar articular com os vários agentes, quer sejam cuidados primários, cuidados hospitalares ou cuidados continuados, eu concordo. Que me diga assim, também já aqui tomámos decisões que não estão na competência da Câmara. Por exemplo, eu acho que não está na nossa competência alugar casas para médicos. E não é por causa disso que nós não o deixámos de fazer, por forma a que as populações ficassem com isso. Agora, a resposta objetiva àquilo que me coloca, e lendo aquilo que foi... que aliás os senhores até fizeram grande alarido, até por parte dos vossos deputados do distrito, e bem, que devem ter enviado para todas as câmaras, a resposta objetiva é essa, não está nas nossas competências. Não quer dizer que não se trabalhe, sobretudo com os cuidados primários de saúde, para que seja potenciado essa questão. Agora, não é uma competência direta nossa.
Bruno Graça, vereador com o Polo da Saúde na Câmara de Tomar, referiu, entretanto, que o município já questionou o agrupamento Centro de Saúde do Médio Tejo sobre a matéria, em concreto a diretora do agrupamento, Sofia Teriaga, aguardando ainda uma resposta ao pedido de esclarecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está constituída a Comissão Social da Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Esta tem como parceiros iniciais deste órgão, para além da Junta Urbana, o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e o Agrupamento de Escolas Templários, a Câmara Municipal de Tomar e a Cáritas de Tomar. A Comissão é ainda constituída pelo Centro Humanitário Abrantes de Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa e pela Polícia de Segurança Pública. A rede social tem como principal objetivo o combate à pobreza e exclusão e a promoção do desenvolvimento social numa perspectiva de várias disciplinas e de articulação de estratégias ao nível local, como disse a ERTS, Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana.
Com a nova lei 75A, em que foi atribuídas mais valências e mais responsabilidades às freguesias, especialmente a nossa, uma freguesia urbana, e não só urbana, que ela tem uma área rural também bastante grande, mas tem uma área de muita população em que o Conselho Social de Freguesias insere-se mais no caso de podermos acudir mais no terreno, mais perto, nas áreas de pobreza, nas áreas de escassez, de todo género, na parte da habitação. Isso não quer dizer que nós iremos substituir as outras entidades, mas sim sermos mais um parceiro das entidades todas que fazem parte da área social. Porque é obrigatório mesmo, por lei, termos o Conselho Social de Freguesia. Nós elaborámos com mais diversos parceiros, que fazem parte do elenco, da comissão que já está constituída e que, de facto, fizemos uma quantidade de convites. Apareceram alguns, outros irão aparecendo, que irão ficando à mesma, no mesmo naipe, mas o Conselho, ou seja, o núcleo duro diretivo, já está formado com 7 entidades, juntamente com a freguesia. Portanto, a partir de agora nós vamos ter reuniões diversas e vamos articular com os problemas que existem nas escolas, nos bairros sociais, para fazermos um cruzamento de dados e tentarmos chegar o melhor possível a estas áreas que muitas vezes têm casos meio escondidos, meio casos de pobreza e de outros problemas graves na sociedade. É essa a nossa missão. E é uma missão que está a dar os primeiros passos. Temos a vertente social. Nós temos um vogal que está distrito mesmo à área social. Estamos a concorrer para uma técnica da assistente social, que estamos a fazer o concurso, já foi feito, agora só falta depois agora ver quem é a pessoa que está a ficar escolhida. Portanto, vamos ter uma intervenção mais no terreno.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os chutes e pontapés vão substituir Anselmo Ralph na Festa dos Tabuleiros. Em conferência de imprensa realizada na tarde da última sexta-feira, a Comissão Central avançou com o nome da maior banda portuguesa e criticou a forma como o cantor angolano roeu a corda, acusando-o mesmo de alguma falta de ética. A confirmação em relação à ausência de Anselmo Ralph só ficou oficial na noite de quinta-feira, na sequência de um e-mail enviado pela Conquista Padrão, agência do cantor, onde a ausência é justificada por incompatibilidade de agenda. João Vital, mordomo da festa, deu conta da comunicação que a agência enviou à comunicação.
Um comunicado da Conquista Padrão Limitada, agência de espetáculos do artista Anselmo Ralph para a Europa, vem comunicar que as datas agendadas para o espetáculo de Anselmo Ralph entre os dias 25 de junho e 20 de julho de 2015 não serão realizadas. A não realização destes espetáculos deve-se à incompatibilidade da agenda devido ao reagendamento de gravações que o artista fará fora do país, pelo que apresentamos desde já o nosso pedido de desculpas por este inconveniente aos fãs, agentes e outras instituições e ou entidades eventualmente envolvidas e apresentamos disponibilidade para reagendar as referidas datas. Eu comentários relativamente a isto, poucos comentários poderemos fazer, a não ser o estado em que estamos. Ou seja, o estado em que o país, o mundo está, porque quando tomamos determinadas responsabilidades não as assumimos. Nós aqui deste lado tudo fizemos para que o espetáculo se mantivesse. Inclusivamente falámos na possibilidade até o espetáculo ser antecipado dentro do período da festa, e dentro do período da festa viria até o fim de semana antes ou ao dia a seguir, e mesmo assim, de acordo com as datas do cancelamento de 25 de julho a de junho a 20 de julho, não dá. E um agendamento do espetáculo para depois do dia 13 de junho, obviamente não teria lógica nenhuma ser a Comissão de Festa dos Tabuleiros a fazer um espetáculo depois da data do encerramento da festa.
O honorário membro da Comissão para a Área dos Espetáculos não gostou de ver Anselmo Ralph tomar a decisão de falhar à Festa dos Tabuleiros e falou nomeadamente em falta de palavra e de ética.
Eu acho que é um pouco quem marca e agencia coisas e depois... Claro, não vamos entrar nisto num campo ofensivo, mas acaba por ser um pouco uma falta de palavra, pelo menos, que se tem, porque as coisas não avançam do nada e quem toma uma decisão destas, independentemente das razões que podem ser muito fortes, e possivelmente o serão, mas acaba por sempre ser uma falta de ética, pelo menos de ética, de um artista que faz uma coisa destas. E eu asseguro que em tomar, pelo menos que eu me lembro, há 35 anos ou mais, deste tipo de espetáculos que nunca me lembro, já aconteceram situações de adiamento por doença ou por fatores que são completamente inevitáveis. Agora, apenas uma alteração de espetáculos por outras vertentes ligadas ao espetáculo e não por doença, porque não é aquilo que nos é afirmado aqui, penso, é um pouco... Pronto, mas isto não é o que é importante frisar, é que isto não é exclusivo da nossa terra, nem da nossa festa, mas sim tudo um conjunto de datas que estariam agendadas, que o artista, segundo aquilo que aqui está mencionado, não vai realizar.
Refira-se que quem comprou ingressos para o concerto de Anselmo Ralph, a comissão refere que esse mesmo bilhete dará para a atuação dos Chutes e Pontapés no mesmo dia, ou seja, dia 12, um domingo. Quem preferir poderá solicitar a devolução do dinheiro na sede da Festa dos Tabuleiros, na rua Serpa Pinto, corredora.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com António Mendes.
Esta nota do dia debruça-se sobre os empreendedores. Tomar e os empreendedores. Para a criação de uma nova unidade económica, seja uma empresa em nome individual, seja uma sociedade em condições, com condições mínimas de êxito, é necessário a conjugação de pelo menos os vetores seguintes. Pelo menos uma pessoa com características pessoais e profissionais adequadas, a existência de oportunidades de mercado e outras e uma adequada capacidade financeira para o projeto em vista. Há vários tipos de empreendedorismo. Falaremos hoje de um, o de convicção ou proativo, que existe quando alguém apresenta traços de caráter e personalidade, isto é, inatos e socioculturais, adequados ao lançamento de um empreendimento. Visão estratégica, perseverança, coragem, gosto pelo risco, capacidade de trabalho e organização, entre outros, avança para o lançamento de uma nova unidade económica. É muito reduzido o universo de pessoas que em qualquer sociedade, em qualquer período histórico, apresenta estas características. Poderemos considerar que este é o verdadeiro proativo. Como já atrás observamos, para além desta condição sine qua non, destas condições necessárias, mas contudo não suficientes, é muito importante a existência de conhecimentos profissionais adequados, ou seja, uma ou mais do que uma especialidade técnica associada ao núcleo estratégico do negócio, bem como formação adequada no domínio da gestão, uma capacidade financeira adequada desde logo, no arranque, e oportunidade ou oportunidades de mercado atuais ou potenciais relativamente à ideia em vista. Por outro lado, por exemplo, estaremos perante um empreendedor de necessidade ou reativo, isto é, o outro completamente contrário, nas situações que encontramos de múltiplos desempregados que lançam o seu pequeno negócio, quer pela utilização de indemnizações recebidas de grandes ou médias empresas onde trabalhavam e que os despediram, quer utilizando o subsídio de desemprego ou os acessos aos microcréditos. Poderão casos raros, promovidos pela comunicação social, passar a ser proativos ou de grande sucesso, mas a maioria das situações corresponde a completos insucessos a curto e a médio prazo. Necessitamos de empreendedores proativos.
A nota do dia com António Mendes no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.